Variância.
Boa tarde, boa noite, pessoal do Intervalo de Confiança. Meu nome é Carla Braga e vocês já me conhecem de outros episódios que eu gravei aqui para o Intervalo de Confiança. Além disso, já tem alguns meses que eu estou coordenando a equipe de transcrição. Então, vocês devem ver lá no post do episódio meu nome lá indicando que eu ajudei a transcrever e acompanhei o pessoal que também faz parte da equipe. Não deixe de indicar o nosso conteúdo para as pessoas que têm deficiência auditiva. Esse trabalho de transcrição é feito pensando nisso. Então, lá no nosso site, intervalodeconfiança.com.br, vocês podem achar, além de vários artigos, a transcrição de vários episódios que nós estamos trabalhando para transcrever todos ou quase todos. Então, não deixem de entrar lá para acompanhar esse trabalho e não deixem de indicar para as pessoas que realmente não podem consumir o nosso conteúdo através do áudio, mas podem fazer isso através de texto. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu estou aqui hoje para nós conversarmos um pouco sobre o uso de tecnologia na educação. Eu sou formada em Direito e sou professora de Direito Empresarial. Também dou aula de Direito Civil e de Hermenêutica, mas o meu foco maior realmente é no Direito Empresarial. E eu fiz um mestrado no Rio de Janeiro em Novas Tecnologias Digitais para a Educação. Eu concluí esse mestrado em 2019 e na minha dissertação eu analisei os impactos da tecnologia nas aulas de Direito Empresarial que eu ministrava para alunos de uma instituição privada lá no Rio. Embora não esteja assim, no escopo da minha dissertação, eu também apliquei esses métodos que eu trabalhei nessa pesquisa, eu também apliquei nas disciplinas de Direito Civil, em algumas disciplinas de Empresarial que eu dei não no curso de Direito, mas no curso de Gestão Comercial. Eu dava aula tanto no curso de Direito quanto no curso de Gestão e eu consegui aplicar parte dessas metodologias e desses instrumentos nas minhas aulas. Tá? Então, a gente vai conversar hoje sobre esse uso de tecnologia e como que isso tem impacto na vida dos estudantes e dos professores. Como eu disse para vocês, a minha dissertação ela é um pouco mais ampla do que o uso de tecnologia apenas. Ela trabalha também com a questão da afetividade e da colaboração. Mas aqui eu vou fazer um recorte e vou tratar especialmente a parte tecnológica só no final lá dessa minha exposição. Na parte final eu vou trazer alguns dados que contemplam também a parte de colaboração de afetividade, mas de forma bastante superficial, só para constar mesmo. Quem tiver interesse, depois de ler a dissertação completa, eu posso enviar por e-mail, enfim. No final desse programa eu vou colocar os meus contatos, vocês conseguem entrar em contato comigo através das redes sociais e aí a gente pode trocar uma ideia. Eu adoro falar sobre esse assunto, então não vai ser sacrifício nenhum colaborar com aqueles que estiverem estudando esse conteúdo. Então vamos lá. A nossa conversa hoje ela vai girar em torno de alguns tópicos. Então eu vou primeiro falar com vocês. Vou passar um panorama geral do ensino, como é que esse ensino está defasado em relação à influência tecnológica que a gente tem hoje. Depois vou falar um pouco dos desafios em criar essa cultura do uso de tecnologia, tanto os desafios sob o ponto de vista do professor, quanto os desafios sob o ponto de vista do aluno. Vou falar um pouco sobre essa forma de interação, tanto usando tecnologia, quanto usando esse relacionamento, essa busca da educação com sentido. Vou falar um pouco dos três principais livros que eu utilizei na minha dissertação. Depois vou falar um pouco do ambiente em que o estudo foi realizado, o método que eu usei, e vou terminar falando da importância da gamificação, os retornos que eu obtive, né? Então vamos lá. Se a gente parar para analisar, assim, de forma bastante simples, a educação, ela evoluiu pouco em termos de mudança de estrutura, tanto física quanto de estrutura de transmissão de conhecimento ou de construção de conhecimento. Eu gosto mais da palavra construção do que da palavra transmissão, porque transmissão dá a ideia de que só o professor tem conhecimento e vai transmitir. Quem já entrou em sala de aula sabe que isso não é verdade, né? Que a gente aprende muito com os alunos e que as contribuições que os alunos trazem também ajudam a construir novas pontes e novos conhecimentos que a gente nem tinha antes de chegar na sala de aula. Mas o uso de tecnologia ele ficou muito defasado. Assim. Se você for pensar na sala de aula dos nossos avós, eles estudavam com uma cadeira, uma mesa, um professor na frente falando. Se você entrar numa sala de aula da maioria das instituições de ensino hoje, você vai ter essa mesma configuração. O aluno sentado na cadeira vendo o professor falar. É claro que há exceções, há escolas super engajadas em utilizar, por exemplo, horta para os alunos plantarem e entenderem na prática um monte de questões ligadas à ecologia, biologia, biologia, química, física e tal, que utilizam laboratórios de robótica, que utilizam debates, que utilizam outros instrumentos de ensino. Mas, de forma geral, a gente está muito ainda se utilizando da estrutura que existia há 100 anos atrás, né? Então, a gente está, em outros aspectos da nossa vida, altamente ligados à tecnologia. Então, a gente paga conta no smartphone, a gente pede comida no smartphone, pede transporte, a gente fala com as pessoas. Tudo a gente usa o tablet, o smartphone, o computador. Mas na sala de aula a gente ainda usa papel, caneta, projetor. E aí, meu desafio nessa minha dissertação era entender se os alunos aceitam o uso de tecnologia, de que forma que o professor pode trabalhar isso. E aí também eu passei, como eu disse, passei um pouco também sobre a questão da colaboração, de incentivar as trocas, né? Aquela interação entre o estudante e o professor, entre um estudante e outro. Eu acho que a gente pode aprender de outras maneiras, era isso que eu sentia no meu estudo, na minha docência, né? Sentia enquanto professora, e eu fui pesquisar se isso realmente era verdade ou não. E aí eu fiz isso através de uma série de instrumentos que eu utilizei ao longo da minha pesquisa e tudo mais, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Em relação à base teórica, vamos dizer assim, da minha dissertação, eu utilizei vários autores, mas eu utilizei em especial 3. E aí eu vou falar para vocês os 3 livros que foram o arcabouço principal da minha dissertação, que aqueles que tiverem interesse em se aprofundar nesse assunto podem pesquisar e certamente vão aprender bastante com esses livros. O primeiro deles é de uma autora chamada Marta Gabriel. Ela é palestrante, ela é bem ativa assim, nas redes, enfim. É, inclusive, eu trabalhei na Caixa há muitos anos e um dos cursos que a gente tinha na Universidade Caixa, que era uma plataforma de cursos interna, um dos cursos que tinha era uma palestra dela, que era incrível. Então, ela realmente é uma autora muito interessante. E aí ela tem esse livro que chama Educar, a Revolução Digital na Educação. O Educar é com A de arroba, e o Revolução é com R entre parênteses, que pode ser uma revolução ou uma evolução. Eu acho, até o título eu acho super interessante. E embora o livro seja físico, né, ele vem com um QR Code para você explorar alguns recursos que ela disponibiliza digitalmente. Então eu utilizei bastante isso, ela faz uma abordagem bem interessante sobre a educação e a importância do digital na educação do século XXI. O outro livro que eu utilizei é de um autor que eu gosto bastante, são 2 autores, na verdade, eu gosto bastante dos 2, que é o Daniel Goleman e o Peter Senge. Eu não sei se é Senge que fala, mas acho que é. Daniel Goleman e Peter Senge. É, que chama Foco Triplo, uma nova abordagem para a educação. E ele fala exatamente desse mundo com sentido, com significado, os sistemas que permitem que a criança aprenda melhor. Eu não dava aula para criança, embora ele fale bastante de criança aqui no livro dele, mas assim, várias coisas que eu li no livro dele influenciaram na minha pesquisa, né? Então, fala dessa educação sistêmica, da importância de você trabalhar com um arcabouço mais completo do que só essa questão decoreba e de você aprender as coisas com base mais na experiência, na aplicação daquilo como sistema, enfim. Tem até um capítulo, que é o capítulo 4, que fala compreender no mundo mais amplo, pensamento sistêmico e inteligência sistêmica, que é bem interessante. E o outro livro que eu utilizei é do Daniel Pink, o nome do livro é A Revolução do Lado Direito do Cérebro, 6 novas aptidões indispensáveis para a realização profissional e pessoal. Esse livro, ele é super interessante, ele serve para a vida, não apenas para quem estuda esse campo, mas também ele serve assim para a vida. Ele fala da construção do conhecimento, do quanto você envolver design, história, sinfonia, empatia, o lúdico e o sentido faz diferença na aprendizagem. Então, foi muito interessante ler esse autor. Ele mudou muito a minha forma de pensar na minha vida como um todo, assim, não apenas em relação à docência, à minha atividade como professor, enfim. E um outro livro que eu achei muito interessante, esse já é mais, ele fala mais dos aspectos jurídicos, é um livro que chama Aspectos Jurídicos do Ambiente Empresarial Brasileiro. Embora seja um livro de empresarial, ele faz uma abordagem na introdução do livro que eu acho super interessante, do quanto que o estudante de direito, ele tem um desafio imenso, que é de aprender não só o conteúdo, né, a lei em si, mas também aprender os jargões e todo um vocabulário específico que o direito traz. E ele fala também do desafio para os professores de transformar um conteúdo tão dogmático, tão pesado, em uma coisa mais leve, mais suave e que seja absorvida de forma mais interessante pelos alunos, né, para os estudantes. Então, é um ponto de vista super interessante e eu também gostaria de indicar. Esse livro que eu falei de direito, ele é do André Antunes Soares de Camargo. Enfim, pessoal, eu falei que ia indicar 3 livros, acabei indicando 4, né? Mas não tem problema. É melhor sobrar do que faltar. Então, qual foi a minha motivação em relação a esse estudo? Era entender o ambiente em que eu estava inserida, entender o que, que os alunos esperam de um professor. Eles esperam, de fato, que haja um uso de tecnologia mais robusto? Ou eles querem mais assentar, notar o que está no quadro e vida que segue? E eu cheguei à conclusão que a gente tem vários tipos de estudante, né? Então, a gente tem aquele estudante que ele está ali porque ele só quer o diploma, ele quer ali passar para ter um curso superior, para concorrer num concurso. Muitas vezes ele não entende que até para ele passar no concurso, aquele conteúdo que ele está absorvendo, ele vai ser super importante. Então, ele não entende a importância de realmente se dedicar ao curso. A gente tem aquele estudante que está ansioso por aprender, que ele quer aprender e quer utilizar aquilo na vida prática dele, quer utilizar aquilo na vida profissional dele, ele tá ávido pelo conhecimento. E tem aquele estudante mais a coluna do meio, né? O direito ainda tem aquele estudante que ele não sabe o que fazer, faz direito ou administração. Pode ser uma expressão até preconceituosa, mas no Brasil ainda é uma realidade. As pessoas pensam ainda muito em concurso público, ainda vem a profissão do direito, a profissão de advogado, os ramos ligados ao direito, né, os vários nichos ligados ao direito, como uma coisa muito nobre e que gera emprego e que você vai, vamos dizer assim, vai ter sucesso. Fazendo direito você vai ter sucesso. E não é bem assim que as coisas funcionam, mas ainda tem esse mito, né? Então, isso me motivou. Eu queria compreender os meus alunos e eu queria saber de que forma que eu podia utilizar aqueles conhecimentos que eu estava descobrindo, despertando lá no mestrado, de que forma que eu poderia utilizar isso na sala de aula. E uma coisa interessante é que, assim, vou falar um pouco de como é que era o meu mestrado, né? O meu mestrado é uma instituição privada do Rio de Janeiro, que ela aborda essa questão do uso de tecnologia. Ela tem isso como no DNA dela. Essa instituição, ela é bem focada em área tecnológica e tal. E aí ela criou esse mestrado voltado para professores que têm o interesse em entrar nessa área do conhecimento, estudar mais a fundo isso. E aí, nesse ambiente do mestrado, a gente tinha professores dos mais variados tipos. A gente tinha professor de educação infantil, a gente tinha professor de educação básica, de ensino médio, de ensino técnico, de ensino universitário. Então, a gente tinha professor de geografia, de inglês, de português, de direito, de publicidade, de informática, de tudo. Então, era um ambiente de professores, e tinha professores da rede pública, da rede privada, eram predominantemente professores do Rio de Janeiro, capital, mas tinha gente que vinha de outras cidades do Rio de Janeiro, então tinha uma visão diferente, uma visão daquele professor do interior, ou de cidades com porte menor e tal, e tínhamos até uma colega que vinha de Tocantins todo sábado para ter aula conosco. Então, era um ambiente bem interessante, e eu queria levar aquilo que eu estava aprendendo naquele ambiente para o meu dia a dia na sala de aula, e foi isso que me motivou. E aí, como é que eu fiz esse estudo, né? Eu fiz esse estudo utilizando alguns instrumentos. Que instrumentos foram esses? Eu fiz um questionário usando o Google Formulários, um questionário com perguntas abertas e fechadas. Eu fiz um outro questionário que eu mandei por e-mail para alguns alunos que não sabiam mexer com o Google Formulário ou não tinham interesse em responder aquela série de perguntas. Fiz perguntas mais abertas, que eles pudessem divagar mais. Mandei para o mesmo grupo de alunos e mandei para um grupo específico. Eu pedi que respondesse e mandei para todos os outros que respondessem ok. Eu fiz também uma discussão com os temas que estavam envolvidos na minha dissertação. Essa discussão eu fiz no formato de grupo focal, então a gente discutiu, eu marquei um dia com eles, nós fizemos uma discussão aberta com, eu não me lembro quantas pessoas, teria que olhar agora, mas acho que foram 8. E nós discutimos bastante sobre essas questões que envolviam o meu trabalho. E eu fiz entrevistas individuais com alguns professores do curso de Direito, perguntando como é que eles encaravam essa questão do uso de tecnologia, da colaboração, da afetividade e tudo mais. E eu comparei as notas dos alunos ao longo do curso. Então, como esse meu trabalho de pesquisa durou mais ou menos um ano e pouco, eu pude comparar tanto dentro de um semestre, como eu tinha com a visão de ter acompanhado aquela mesma turma em outros períodos. Né? Como eu dou todas as disciplinas de empresarial, eu passo pelo menos um ano e meio com os alunos, então eu dou 3 disciplinas para eles, isso facilita também a minha percepção em relação à evolução desses alunos. E eu fiz também, eu fiz alguns recortes de algumas mensagens, preservando o sigilo dos seus autores, né? De alguns feedbacks que eu recebi dos alunos em relação ao uso de tecnologia na aula e tudo mais. Qual foi meu motivador em trabalhar com essa gamificação em sala de aula? Vamos falar um pouco disso agora. Na verdade, lá no mestrado, conversando com alguns colegas, eu vi que alguns deles utilizavam um aplicativo chamado Kahoot. K-A-H-O-O-T, Kahoot. E esse aplicativo, você pode construir joguinhos de perguntas e respostas, tipo um quiz, e você pode jogar com os alunos em tempo real. Por que eu escolhi esse aplicativo entre tantas coisas que eu tive acesso e que eu pesquisei ao longo do meu curso de mestrado? Porque era uma coisa que eu conseguia adaptar de forma muito fácil para o direito, né? No direito a gente tem muito, por exemplo, a gente faz muita prova de concurso, a gente tem que fazer prova da... Para começar, você se formou, tem que fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, tem uma prova que... tem uma primeira fase que é de parte objetiva e tem uma segunda fase que é uma parte mais prática, mas você é submetido a uma prova. E dependendo do que você optar na sua carreira profissional, você também vai ter que passar em outras provas, prova de juiz, promotor, enfim. Então, a gente está muito habituado a fazer perguntas e respostas. Só que eu fiz isso de uma forma um pouco mais lúdica. Em vez de passar um questionário para casa, para eles responderem no final de semana me xingando, né? Ai, que saco, tem que responder esse questionário, não sei o quê. O que eu fiz? Eu construí esses joguinhos lá no Kahoot. É claro que existe uma limitação do aplicativo, que as perguntas não podem ser complexas, não pode ser uma pergunta de interpretação, tem que ser perguntas rápidas, né? Então eu colocava muita coisa de prazo, de nomenclaturas específicas daquele conteúdo, conceitos mais simples, que uma vez bem aprendidos, iam possibilitar que aquele aluno conseguisse compreender o restante do conteúdo. É claro que ele só fazer o joguinho em sala de aula comigo não era suficiente para ele ir bem na prova, mas já criava todo um arcabouço, todo um terreno para que, compreendidos aqueles conceitos, ele conseguisse escrever uma lauda de prova em relação a determinado tema, porque ele ia ter os conceitos básicos bem sedimentados na cabeça dele, bem construídos, né? Então, para mim foi muito importante trabalhar essa gamificação. Uma outra questão também que me levou a trabalhar com gamificação foi o seguinte. Hoje em dia, o celular faz praticamente parte do nosso corpo, né? Como se fosse uma extensão do nosso braço. Então, na sala de aula não é diferente. Os alunos estão o tempo todo com o celular na mão. Se a aula começa a ficar chata, ele começa a mexer no WhatsApp. Às vezes a aula nem tá chata, mas ele tá exausto, porque já veio do trabalho para a faculdade. Isso é uma realidade, principalmente nos cursos noturnos. Que nos cursos noturnos a gente, via de regra, tem um público mais velho que já trabalha e que vai direto para a faculdade, então já chega cansado e aí às vezes tem que resolver coisa de filho e tá ali ele falando com o marido, falando com a empregada, falando com... E a chance daquele aluno se dispersar é muito grande, né? Então, qual foi a minha estratégia? Utilizar o celular para o bem. Vamos utilizar o celular, em vez de ficar utilizando para mexer nas redes sociais, falar da vida alheia, vamos utilizar em prol do estudo. Então, a gente fazia esses quiz no Kahoot, e aí, assim, todo mundo logava no... não sei, para quem já viu assim, esse aplicativo, é assim, você cria o dono do quiz, né? Sou eu, no caso. Vou lá e crio o quiz. E aí... eu levo para a sala de aula. Quando eu coloco para começar esse questionário, ele vai pedir vai apresentar um código. Então, todo mundo vai entrar naquele código, cada um no seu celular, e aí todos vão jogar juntos. Então, a pergunta aparece, aí você pode programar o tempo de resposta. Se era uma pergunta simples, eu colocava 20 segundos. Se era uma pergunta um pouco mais complexa, eu colocava 30 segundos. Se era uma pergunta muito difícil, eu colocava um minuto. E aí eles tinham que responder. E o aplicativo, ele vai... ranquear aqueles alunos que estão respondendo com base no tempo de resposta, ou seja, ele responder rápido e ele responder certo. Então, não adianta ele responder rápido e errado, mas também não adianta ele ser o último a responder a resposta correta, porque senão ele vai ficar em último lá no ranking, né? Então, ele vai dosar isso e vai fazer atribuir uma nota e vai ranquear esses alunos. E aí ficava uma festa na sala de aula, todo mundo no celular, jogando, a gente jogando o jogo, e aí de uma pergunta para outra dava uma breve explicação, passava para a próxima pergunta. Cada um deles tinha que criar um nickname, né? Então, eles criavam os mais variados nicknames que vocês imaginarem. Na época das eleições, por exemplo, que eu tive... A gente ia ter prova lá, né? Então, sempre véspera de prova fazia joguinho também para relembrar alguns conteúdos. E aí eles colocaram Bolsonaro 17, Lula livre, Cabo Daciolo, tudo isso eles colocaram lá, né? Era uma brincadeira geral. Mas assim, eu percebia que quando eu chegava na sala de aula, aula, muitas vezes, não foi uma vez, não foram poucas vezes, foram várias vezes que eu chegava e a primeira pergunta que eles faziam era: e aí, Carla Braga, hoje tem joguinho? Ih, gente, hoje eu não fiz joguinho. Ah, não acredito, não sei o quê. E quando eu avisava que, gente, hoje tem joguinho na aula, né? Eles mandavam uma mensagem pro representante, ou então mandavam nos e-mails da turma: gente, hoje tem joguinho, vamos estudar pra ir bem no jogo e tal. Eu via que eles iam pra aula mais animados, às vezes até aumentava a presença na sala, e eles realmente se engajaram naquilo. Eu achei assim, que a gente tem que parar de querer lutar contra o sistema. Então, não adianta eu querer que os alunos adorem, prestem atenção, uma matéria que é extremamente difícil e cansativa, como é o direito empresarial, com termos que eles não estão familiarizados, e eu queira que eles fiquem 100% atentos e focados, eu só falando letra de lei e explicar artigo tal, não sei o que, não sei o que, o que vocês entenderam desse artigo? Não adianta, para muitos alunos isso é extremamente maçante, ainda mais em uma realidade sociocultural e econômica em que eles estão ligados em 220 o tempo inteiro, recebendo notícia, falando com as pessoas, estão sempre, a nossa vida hoje é muito acelerada. Não adianta eu querer que só na parte da educação essa vida seja naquele ritmo que era anos atrás. Então, vamos fazer isso. Por que que muita gente não utiliza isso? Uma coisa que eu cheguei à conclusão conversando com os meus colegas do mestrado, e aí eu digo que essa parte que eu vou dizer agora não é a parte científica, porque eu não fiz nenhum estudo em relação a isso, não capturei dados em relação a isso. Mas a minha percepção e a percepção dos meus colegas que estudaram comigo. Existe ainda uma resistência em relação ao uso de tecnologia. Lá no mestrado, eu convivia com pessoas dos mais variados tipos, né? Assim, professor, como eu disse, de vários tipos de ensino, vamos dizer assim. E muitos deles, a grande maioria deles, estava lá, eles próprios custeando aquele curso. Nós tínhamos aulas aos sábados, então a gente abria mão de passar o sábado com a família, porque a aula era de 8 da manhã às 5 da tarde, durante um ano, depois mais 6 meses tendo aula de 8 da manhã a meio-dia. Então, assim, era puxado, e você via que a maioria não tinha incentivo nenhum para estar ali. O mestrado não estava sendo pago pelo trabalho deles, pelo governo do estado, pelo governo federal, ou pela escola particular, ou faculdade particular onde eles trabalhavam, muito pelo contrário, cada um estava pagando o seu estudo ali. Um ou outro é que tinha, recebia uma verba do seu empregador, né? A maioria estava ali custeando seus estudos. Então, você via que eram pessoas extremamente focadas e preocupadas em se capacitar, né? Eram professores que queriam se capacitar para proporcionar aulas mais interessantes, mais estruturadas para os seus alunos, para gerar essa interação com os alunos, para gerar troca de conhecimento mesmo. Eles estavam preocupados em realmente melhorar a qualidade das aulas deles. E claro, como um plus disso, melhorar também o próprio currículo, até para aumentar as possibilidades de empregos melhores, enfim. Mas não existia só esse caráter, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra não, mas por falta de uma palavra melhor, não tinha esse caráter só egoísta, não. Eu quero esse mestrado só para eu conseguir um emprego melhor. Não, eles tinham também aquela vontade realmente de fazer diferença na educação do público que estava esperando eles na sala de aula. Mas eles relatavam que eles enfrentavam até um certo preconceito, muitos relataram isso para mim, um certo preconceito dos próprios colegas. Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai ficar levando jogo pra sala de aula, levando realidade virtual? Pra quê? Não, passa lá o conteúdo que tá no livro e segue a vida. Então, assim, existe uma resistência dos próprios professores, muitos professores, não todos, mas existe uma resistência, sim, em utilizar a tecnologia em sala de aula, alguns por comodismo, como eu tô relatando, mas outros também por uma trava, assim, de eu não dou conta, é muito difícil, é muito complicado. E não é. O Kahoot é super autoexplicativo, existem outros programinhas que fazem coisas semelhantes, existem vários joguinhos gratuitos para trabalhar com criança. A gente trabalhou lá no mestrado, eu fiz parte de um grupo que fez uma pesquisa falando para abordar bullying em sala de aula com os alunos, utilizando uns joguinhos que os alunos jogavam no computador. E aí o joguinho trabalhava alguns conceitos, você tinha que dizer se você pode fazer isso ou aquilo, se acontecer tal coisa com você, qual vai ser a sua reação e tal. Eu não pude aplicar isso na minha sala de aula, no, pelo estilo do jogo não era possível adaptar para adulto, mas as minhas colegas que aplicaram, que nós escrevemos juntas o texto, né, que acabou depois virando um artigo, elas perceberam melhorias significativas na forma como os alunos encaravam a questão do bullying. E isso, ao invés de ser tratado numa palestra com uma pessoa lá falando, todo mundo dormindo, achando aquilo um saco, elas trabalharam aquilo com um jogo, de forma lúdica, usando tecnologia, que os alunos adoram. Quem tem filho sabe, se você vai mostrar qualquer coisa para a criança no computador, o interesse é outro, né? Então, assim, foi super interessante esse artigo que nós escrevemos, foi super produtivo, e eu pude perceber lá, conversando com os meus colegas, o quanto que isso podia ser aplicado em vários aspectos, em vários conteúdos diferentes. A gente viu professores de geografia, de literatura, de espanhol, de informática, professor dos mais variados assuntos, usando tecnologia em sala de aula e tendo bons resultados com isso. Eu acho isso super interessante. No meu caso, houve uma melhoria em termos de nota, então as notas dos alunos melhoraram, não foi uma mudança imensa, mas houve um progresso, sim, em relação às notas, à medida que eu ia utilizando cada vez mais a gamificação em sala de aula. E existiu um resultado que é mais difícil de tangibilizar, que é esse resultado de engajamento, de participação em sala de aula. Eu consegui tangibilizar através dos questionários que eu fiz, do grupo focal e tal, mas além desses questionários, desses instrumentos que são provas, vamos dizer assim, de que deu certo, existe a minha percepção ao ver o interesse dos alunos aumentar. E eu tenho que reconhecer que a minha disciplina não é uma disciplina fácil, não é uma disciplina que é da preferência dos alunos. É diferente de um professor, por exemplo, de direito penal, que a disciplina dele por si só já é super motivante, né? Então, você vai para uma aula de penal, você vai pegar um caso, vou pegar o caso da Nardone, aí você vai levar aqui na sala de aula, vai debater determinado aspecto com os alunos, eles adoram. Agora, você vai pegar uma lei de falência com os alunos, o buraco já é mais embaixo. Eles acharam aquilo super empolgante. Não, né? Então, ciente de que a minha disciplina é uma disciplina muito pesada e muitas vezes longe da realidade dos alunos, muitas vezes aquele aluno nunca teve contato com o direito empresarial, com o dia a dia do empresário, com o ambiente empresarial como um todo. Então, para ele, aquela matéria fica tão distante da realidade dele que é mais difícil ele se interessar. Então, a tecnologia, ela pode ser utilizada como um instrumento para permitir essa aproximação, para que ele se interesse mais. Não quer dizer que todos os meus alunos vão virar advogados de grandes empresas, nada disso, mas eles aprenderam aquele conteúdo de uma forma lúdica, brincando com os colegas. Ah, eu fiquei em primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar, não sei o quê. Então, assim, a gente não consegue saber quem errou, né? Mas, assim, quando eu apresentava, assim, a resposta correta, eles, sabe? E era muito engraçado, assim, realmente gerou um entusiasmo em sala de aula, sabe? Acho que isso foi um ganho, assim, incrível. Em relação ao uso de tecnologia, eu acho que ele pode ser intensificado, sim. Aqui eu trouxe um exemplo do uso que eu fiz em sala de aula, no curso de Direito, usando a gamificação de forma mais intensa. Mas a gente pode utilizar outras formas de tecnologia, dependendo da disciplina que o professor ministra em sala de aula. Então, a gente viu, por exemplo, um colega que ele trabalhou com realidade aumentada para decidir em que local ficaria um determinado objeto de propaganda lá na estrutura de um supermercado. Então, assim, tem usos diversos nos mais diferentes nichos de atuação, e é isso que a gente tem que se preocupar. Só fazendo um adendo, assim, fora dessa do meu trabalho em si, eu acho que, inclusive, esse instrumento em que a gente está transmitindo essa informação para vocês, ele pode ser utilizado em sala de aula. O podcast sempre foi visto como uma coisa de... era muito ligado à cultura pop, ao pessoal da informática, aos nerds, né? E aí, com o tempo, o podcast foi ganhando uma força e foi expandindo e abordando temas que não tem nada a ver com isso, nem com tecnologia, nem com cultura pop, ou com temas que tem a ver com política, com viagem, com economia, com política internacional, com variedades, culinária. Eu já vi podcast de tudo que vocês imaginarem, vida no campo, enfim. Então, por que não utilizar também em prol da educação? Porque a gente viu um crescimento substancial do podcast no ano de 2019, e eu atribuo esse crescimento em parte ao fato do Spotify ter colocado vários podcasts dentro da sua plataforma, né? É claro que existem outras razões, o fato da Globo, por exemplo, ter criado uma série de podcasts, o UOL criou uma série de podcasts, a Gazeta do Povo, vários jornais, a Folha, vários jornais físicos criaram seus podcasts, a maior emissora de TV do país criou seus podcasts também, vários outros nichos, outros meios de comunicação passaram a transmitir as suas informações também através do podcast. Então, não é que a Gazeta do Povo, o Jornal Globo, a Folha, agora não tem mais jornal físico. Eles continuam tendo jornal físico, continuam tendo jornal online, mas além disso tudo, eles também têm programas de podcast, porque o que importa é chegar no seu leitor, ou no seu espectador, enfim, chegar no destinatário final, né? E por que não, se os jornais estão usando isso, e se a TV está usando isso, por que não usar, isso também para a educação? Né, e eu digo não só educação formal, como educação informal, porque a gente sempre pensa em educação, eu vou usar isso para alunos do ensino médio, para eles ouvirem um podcast, sei lá, do xadrez verbal sobre a Segunda Guerra Mundial, ou do Escriba Café sobre determinado assunto. Mas a gente pode ter isso também na educação informal. Então, assim, aquele cara que está abrindo um negócio, ele pode absorver muito conhecimento, pode construir uma série de ideias e de estruturas de trabalho a partir de conhecimentos que ele vai buscar em podcasts sobre empreendedorismo, sobre o mercado financeiro, sobre gestão. Então, não só na educação formal, ensino médio, ensino profissionalizante, faculdade e tal, mas também aquela educação para a vida prática, né? Aquela formação de conteúdo para eu aplicar no meu negócio ou para eu aplicar na minha casa, enfim. Então, eu acho que isso é super interessante e pode ser utilizado, o podcast pode ser um caminho. Então, só antes de terminar, eu queria passar alguns dados, afinal de contas, nós temos um podcast de jornalismo de dados que eu obtive na minha pesquisa. Então, os três principais fatores, eu apresentei vários fatores para os alunos que determinavam o interesse dele por uma disciplina. E os três campeões foram, eles podiam escolher mais de um, né? Então, os campeões que foram escolhidos mais vezes foram os seguintes fatores. O professor ter boa didática, 92,9%. Ser acessível e usar linguagem compreensível. Aí a gente volta naquela questão do direito ser muito difícil, né? De ter muito jargão. 75% acham que isso é importante. O professor ter bom relacionamento com a turma, 67,9%. Também acharam isso. Outra coisa, eu perguntei sobre o vocabulário do curso de Direito. 67,9% dos alunos disseram que o vocabulário do curso de Direito é um dificultador. Quanto ao uso de tecnologia, os alunos consideraram, nas perguntas abertas que eu fiz, que o fato de usar recursos tecnológicos torna as aulas mais claras e que a utilização de recursos audiovisuais aumenta o interesse e facilita a memorização do conteúdo. Eles usaram muito essa palavra memorização, que eu nem gosto muito, mas é porque, infelizmente, no direito, a gente tem que entender muitas coisas, claro, mas a gente, infelizmente, ainda tem que decorar algumas coisas, sim, alguns prazos. Então, qual o prazo para apresentar determinado recurso? Qual o prazo para iniciar determinado procedimento? Então, a gente ainda lida muito com essa memorização dos prazos e tal. É claro que no dia a dia, o advogado, seja qual for o operador do direito, ele vai consultar a legislação para saber os prazos, mas facilita muito se ele souber algumas coisas já de bate-pronto, né? 78,6% dos alunos consideraram que a colaboração entre os estudantes e trabalhos em grupo melhoram a aprendizagem. Apesar de muitos terem falado isso, os que disseram que não concordam com isso, a maioria deles fez questão de responder, porque algumas perguntas elas eram objetivas, mas eu tinha assim, caso queira, escreva seu comentário. E aí vários que disseram que não gostam de trabalho em grupo, fizeram comentário dizendo que não gostam, porque enfim, acha que dispersa e tal. Que teve em relação à questão atividades fora de sala de aula, 64,3% afirmam que gostam quando o professor passa trabalho para casa. 96,4% dos alunos disseram que gostam de assistir vídeos do YouTube relacionados a conteúdo, ou seja, mais uma vez a tecnologia aí no dia a dia dos alunos. E eles me disseram, fora do questionário, que eles, quando, por exemplo, vão estudar para uma prova, além de todo o conteúdo que o professor passa na sala de aula, a maioria deles procura, de fato, vídeos no YouTube, até para pegar a explicação de outro professor e tal. E 86,7% aprovam a utilização de jogos online em sala de aula, que eram esses joguinhos que eu fazia no Kahoot. Então, realmente, a gamificação e as redes sociais, né, entre elas o YouTube, são fundamentais aí no... para a educação agora no século XXI. 85,7% disseram que os relacionamentos interpessoais ajudam a manter o interesse do aluno pela instituição, enfim, e pelo curso de forma geral. Eles gostam quando o professor aceita pedido deles de amizade nas redes sociais, eles relataram isso. Eles se sentem prestigiados de ter contato com o professor e se sentem mais próximos dos professores. 96,4% dos alunos relataram que entram em contato com o professor por e-mail. Então, muitos deles também disseram que quando o professor permite ou apresenta o número de telefone, eles muitas vezes tiram dúvida com o professor pelo WhatsApp, dúvidas não só em relação ao conteúdo, mas, sei lá, véspera de feriado, professor, vai ter aula mesmo, não sei o quê, vai, né? Então, que eles gostam quando o professor dá essa abertura para utilizar redes sociais, e-mail e WhatsApp fora da sala de aula. 82,1% disseram que tem WhatsApp de alguns professores, de pelo menos um professor. 64,3% já tiraram dúvida por e-mail, telefone, redes sociais ou WhatsApp. 96,4% consideram que um bom relacionamento com os professores e colegas reduz a chance de desistir do curso. E acho que foi isso, pessoal. Tem mais aqui mais alguns dados, tem muitos dados. A minha pesquisa, a minha dissertação teve quase 200 páginas, mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês terem escutado até aqui. E se você é professor e está aí do outro lado e não utilizou tecnologia ainda na sala de aula, dê esse passo. Parece um bicho de sete cabeças no começo, mas vocês vão ver que a maioria dos instrumentos hoje são bem autoexplicativos. E mesmo que você não consiga no começo ter facilidade para trabalhar com esses recursos, peça ajuda para um colega, converse com um colega, peça ajuda para alguém que já trabalhou com tecnologia na sala de aula. Vocês vão ver que os alunos vão se interessar, vão curtir e vai ser super proveitoso. Em relação aos contatos, meus contatos, quem quiser falar comigo nas redes sociais, o meu Instagram é @carlamichellebraga, Carla com K, Michelle com dois L's. É isso mesmo, minha mãe sacaneou feio aí no meu nome, colocou bem difícil pra dificultar a minha vida. O LinkedIn também, se você colocar lá Carla com K, Michelle com dois L's, vai aparecer com facilidade. O Twitter é carlamichellebr no final. E eu tenho o YouTube também, que eu tô morando agora em Portugal, tem 6 meses que eu moro aqui em Portugal. O meu YouTube eu vou colocar o link na postagem, mas se você procurar KM Menezes, Menezes com S, você vai me encontrar, tá? Eu falo muito sobre a vida em Portugal, não é sobre direito, nem sobre tecnologia, mas eu acho que quem tem interesse de vir morar aqui ou de estudar aqui nas universidades excelentes que nós temos aqui em Portugal, pode ser legal acompanhar, tá bem? E se algum de vocês quiser ler a minha dissertação, eu sei que dissertação de mestrado não é uma coisa assim que você lê no domingo à tarde, mas aqueles que estiverem estudando a aplicação de tecnologia na educação e tiverem interesse de ver como que eu fiz isso no curso de direito, é só me pedir por uma dessas redes aí, me manda um direct, que aí a gente troca o contato e eu consigo mandar a versão em PDF ou por e-mail, ou enfim, disponibilizar, mandar pelo WhatsApp. A gente dá um jeito de passar aí, se for para ajudar alguém, já tá valendo. Pessoal, o seguinte, como eu falei para vocês, o mestrado para mim foi um campo de pesquisa muito, muito fértil. Eu conheci pessoas que dão aula de todos os conteúdos que vocês imaginarem, nos mais variados tipos de instituição de ensino, de faculdade à escola de educação infantil. E entre essas pessoas que eu conheci no mestrado, uma delas foi a Paula, que é uma professora incrível de língua espanhola. Ela dá aula lá em Tocantins, ela vinha todos os sábados para ter aula conosco. E ela fez alguns trabalhos muito interessantes na área de ensino de línguas para permitir uma aprendizagem mais efetiva do aluno que quer aprender a língua espanhola. Então, ela desenvolveu alguns trabalhos bem interessantes na área da língua espanhola e ela até desenvolveu um jogo para o estudante conseguir compreender de forma bem prática o espanhol do dia a dia, aquele espanhol de dentro de casa, das tarefas mais corriqueiras. E é bem interessante o trabalho da Paula e ela vai deixar aqui um áudio para vocês explicando um pouquinho do trabalho dela. Espero que vocês curtam. Um beijão. Tchau, tchau.
Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite em estar participando de mais esse podcast. Eu sou Paula Jucá, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Possuo graduação em Letras, com habilitação em Língua Espanhola, com mestrado em Educação pela Universidade UTIC da Argentina e mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação pelo Centro Universitário Carioca, onde tive a oportunidade de desenvolver pesquisas na área de tecnologias aplicadas à educação. Atualmente, sou líder do grupo de pesquisa de inovação tecnologias aplicadas à educação e venho desenvolvendo pesquisas e projetos de extensão nesta área. E é por isso que eu me sinto à vontade para vir falar um pouquinho a vocês sobre este tema.
Eu trago como tema a minha dissertação de mestrado, que fala sobre o uso da realidade virtual como um recurso auxiliar para o ensino e aprendizagem de língua espanhola no ensino médio. O interesse por essa temática vem principalmente da experiência que eu tenho enquanto professora já há 11 anos no ensino médio na área de língua espanhola. Durante todo esse percurso nesta área, eu pude fazer algumas observações, tanto relacionado ao ensino quanto à aprendizagem. Então, eu quis abordar isso dentro dessa proposta de pesquisa e, aliado a isso, tentar desenvolver um recurso tecnológico que pudesse agregar ao ensino e à aprendizagem da língua. Então, no decorrer do percurso da pesquisa, eu fiz um levantamento de dados com outros professores da área em relação ao ensino. Foi uma pesquisa exploratória, mesmo para saber as dificuldades do professor em relação ao ensino e qual seria a competência que, assim, ele teria mais dificuldades na hora de ensinar. Então, de 84 professores participantes dessa pesquisa, 50% deles afirmaram que a grande dificuldade estaria na área mesmo do desenvolvimento da oralidade em sala de aula. E assim, também dentro da pesquisa, eles colocaram que essas dificuldades se devia ao fato de ter muitos estudantes em sala de aula, a dificuldade do aluno se expressar perante ali os colegas de sala, devido à inibição, à falta de segurança também em relação aos conteúdos, a essa parte oral da língua, e principalmente porque em diversas atividades que eram propostas em relação a esta competência, eles não conseguiam dar um retorno ao estudante, ou seja, um feedback em relação ali à construção das frases, dos diálogos ao aluno, devido também essa questão de inibição, de talvez colocar a intervenção em um determinado momento ali de apresentação perante aos demais estudantes. E também a questão do tempo em sala de aula, que nem sempre eles conseguiam fazer isso, porque se tem em média 2 horas aulas semanais e as turmas muito numerosas. Então, esses foram os principais problemas em relação ao ensino da língua espanhola quando eu tratei do levantamento mesmo de dados. Então, levando em consideração esse levantamento, esse posicionamento dos professores, eu fui tentar buscar um recurso tecnológico que pudesse auxiliar o professor em relação a esse tipo de ensino, que seria o desenvolvimento da habilidade comunicativa, levando em consideração a segurança do estudante e principalmente a imersão dele nessas situações de comunicação, que foi também um relato nessa parte de levantamento de dados, onde os professores descreveram as dificuldades do estudante em imaginar a situação de comunicação para que ele pudesse ali expor por meio de diálogo e interação com um outro colega. E então eu encontrei na realidade virtual uma possibilidade de promover essa interação. E após o levantamento de vários estudos, tanto com os professores quanto com os alunos, eu delineei alguns conteúdos do espanhol básico, levando em consideração que é para o ensino médio. Então, meu público-alvo foram os estudantes de primeiro ano do ensino médio, que não possuem tanto conhecimento da língua, porque é o primeiro ano de ensino médio de escolas públicas. Então, nesse sentido, foi o espanhol básico mesmo, onde se poderia trabalhar as frases básicas da língua, como perguntar o nome, dizer características. Eu tentei abordar dentro da realidade virtual esses conteúdos que seriam os mais práticos para o estudante. Então, a ideia principal seria aproximar o estudante de atividades do cotidiano, colocá-lo em contato com atividades do dia a dia dele para que ele pudesse se desenvolver na língua estrangeira por meio desses ambientes. Então, após esses estudos, eu planejei um jogo em realidade virtual em que foi reproduzido três ambientes do estudante. Então, levei em consideração a faixa etária deles, o que eles gostavam de fazer, como que era a rotina desse estudante. Sendo assim, esses três ambientes, eles contemplaram o quarto, onde o estudante ali, ele acorda, se organiza para ir até a escola, aí tem a presença dos pais, que dá orientações, e o estudante ali ele interage com o meio, que seria o ambiente em que ele está, e com o avatar, que nesse caso do primeiro ambiente seria a mãe. O segundo ambiente que foi reproduzido para esse projeto foi ali o ambiente de café da manhã, onde ele interagia com os irmãos, com toda a família e com os alimentos, tentando assim abordar o vocabulário que já é de conhecimento do estudante nesse nível, que são os alimentos, os cumprimentos, as saudações, despedidas. Já no terceiro ambiente, ele sai desse segundo ambiente, que é a casa dele, e encaminha para a escola, como se fosse o primeiro dia de aula deste estudante. Chegando até esse ambiente, ali o estudante ele vai interagir com os colegas da escola como se fosse o primeiro dia de aula. Então, né, nessa parte desse ambiente, já é uma parte um pouco mais avançada, em que ele tem que falar frases mais completas, ter um discurso mais interativo com os avatares, que são os colegas ali da escola. Então, exige-se um pouco mais dele. No entanto, todas essas etapas levaram em consideração esse nível de estudante em que ele foi abordado o vocabulário, que geralmente é de conhecimento do espanhol básico e de aluno de primeiro ano de ensino médio. Então, após a reprodução dessas etapas, o que nós chamamos de game book, que na verdade é um jogo de interação virtual, porque nessa concepção ele vai contar uma história, uma sequência, como se fosse uma sequência de fatos, como se fosse uma história em que o jogador ele está ali participando. No caso, o jogador seria o estudante. Após, então, a concepção desse gamebook, eu levei para a sala para que os estudantes pudessem testar o protótipo e os professores também, para verificar se esse protótipo realmente pode ou não auxiliar no ensino e na aprendizagem. Então, por que levar para o professor e para o estudante? Porque a concepção do professor é uma. Então, a análise que o professor faz em relação à realidade virtual, se contribuiu ou não para o estudante, vai ser diferente da concepção do estudante. E levando em consideração que esse gamebook não tem a intenção de avaliar o conteúdo ali adquirido do estudante, mas de auxiliar o professor no acompanhamento dessa aprendizagem, no final ali do jogo, o professor ele tem acesso à parte oral em que o estudante participa dentro do jogo. Então, ele pode ali, com o gamebook, assessorar o estudante dando um feedback a ele. E o estudante, ao participar desse jogo, ele consegue ter uma segurança maior, porque ele não está sendo ali visto pelos outros, ele está interagindo somente com o avatar, ele não está interagindo com um outro colega. E, além disso, a ideia de imersão é que o jogador ele se sinta naquela situação de comunicação e ele consiga ali se expressar da maneira que ele sabe dentro dessa situação. Após, então, levar essa ideia para a sala de aula e aplicar em turmas de ensino médio, constatou-se que a realidade virtual ela pode sim fazer esse papel que é muito importante para o ensino da língua estrangeira, não só da língua espanhola, que é o caso específico, mas que essa proposta de levar a realidade virtual como um recurso de imersão para aprendizagem de uma língua estrangeira, ela é fundamental. E como trabalhos futuros, pensa-se em fazer a adaptação desse projeto para levar o aluno a ambientes que atualmente ele não conseguiria estar, como, por exemplo, em pontos turísticos de países que falam espanhol, de outras atividades do cotidiano desse estudante. Então, eu compartilho aqui com vocês o que foi, na verdade, a minha proposta. Esse jogo, esse gamebook, na verdade, ele ainda não está disponível porque está em fase de cadastramento e em breve vai estar disponível no Play Store. A ideia é que ele seja um recurso tecnológico para qualquer professor, que seja gratuito, para qualquer estudante que queira aprender um pouco a língua. E como é um protótipo, também está em fase de aperfeiçoamento. A ideia é expandir mais ambientes e sem deixar essa caracterização mesmo de imersão para o estudante. Então, finalizo aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez a oportunidade de compartilhar essa pesquisa que é de suma importância para o ensino da língua estrangeira.